O nosso assunto agora é vírus HIV. Cientistas têm se debruçado em estudar o vírus HIV causador da AIDS. Na linha, nós estamos com o Dr. Denis Armando Bertolini, farmacêutico virologista, doutor em ciências infecciosas e parasitárias pela Universidade Federal de São Paulo. Seja bem-vindo, Dr. Denis, à Rádio Nacional.
É um prazer falar contigo e com os nossos ouvintes.
Doutor Denis, eu estou em Brasília, no Rio de Janeiro. Nós temos a apresentadora jornalista Dáurea Gramático, em São Paulo, jornalista Anchieta Filho, para que possamos falar sobre este assunto. Doutor Denis, quais são as pesquisas que estão sendo realizadas agora no sentido de tentar chegar a uma cura com relação ao vírus HIV?
Sim, a tradicional, que sempre nós almejamos conseguir, é a questão da vacina. É uma vacina que seja realmente um efeito profilático, ou seja, que evite uma infecção. Ao tomar, como nós tomamos aí as vacinas que estão dentro do calendário de vacinação normal, nós também queríamos para o HIV. No entanto, a vacina para HIV, ela é um pouco mais lenta. Vários estudos já tentaram desenvolver uma vacina, mas não obtiveram sucessos definitivos. E com o aprendizado que nós estamos tendo com relação a esse estudo de vacina, se avançou muito. Então, paralelamente à questão das vacinas, nós temos também grandes pesquisas em descobrir anticorpos que sejam altamente potentes contra o HIV para auxiliar tanto no tratamento como na cura. Então, aí seria uma outra opção também de nós termos uma tentativa de eliminação do vírus e, mais recentemente, que está ganhando corpo também em várias outras áreas da saúde, são as enzimas de trabalho de alteração molecular de alguns genes. Então, eu consigo, com essas ferramentas, modificar características na célula do indivíduo, tornando-o provavelmente resistente ao vírus. Então, basicamente é isso, além do que ainda existem várias tentativas de novas opções terapêuticas em estudo, mas basicamente para se ter um objetivo de cura é nesse sentido. E tentar entender, né, Luciano, o básico de tudo, que ainda é uma incógnita na questão do HIV, é o seu mecanismo de ação, como que ele se replica, como que ele controla todo o nosso corpo a seu favor para causar essa doença aí que até hoje nós não conseguimos eliminar.
Doutor Denis Anchieta Filho, em São Paulo, tem pergunta.
Doutor, pelo que eu percebi na sua resposta, os coquetéis estão cada vez mais eficientes. E o senhor falou aí na possibilidade de cura. Eu pergunto ao senhor, no caso do paciente, ele é detectado o vírus da AIDS, começa a tomar o medicamento. Qual o percentual de chance que ele tem para se curar e, pelo menos, qual o índice de mortalidade que reduziu com a eficácia desses coquetéis?
Sim. Nós, com relação ao coquetel, como você bem disse, nós conseguimos evoluir bem. Hoje nós reduzimos a quantidade de medicamentos que fazem parte do coquetel de tratamento do paciente para apenas 3, sendo que 2 deles são formulações conjuntas, ou seja, dentro de um único comprimido tem 2 medicamentos, portanto eu tomo 2 comprimidos praticamente para o tratamento. Com uma redução nos efeitos colaterais, mas isso ainda tem que ser muito bem monitorado, por conta de que algumas condições do paciente podem favorecer o aparecimento de alguns eventos adversos ao tratamento, e também com uma eficácia maior na redução da quantidade de vírus que circula dentro do corpo do indivíduo, tornando-o indetectável pelas técnicas atuais utilizadas ao monitoramento do vírus. Anchieta, cura ainda não se tem com esse tipo de medicamento. Então nós temos aí sim que investir uma grande quantidade ainda de recursos e massa encefálica para o descobrimento de uma vacina eficaz, de outras opções terapêuticas que possam vir a eliminar o vírus, a impedir que ele replique dentro do nosso corpo. Uma das grandes dificuldades nisso tudo é que quando o HIV entra no nosso corpo, ele se esconde, ele fica dormente em algumas células do nosso corpo. E todas as opções terapêuticas que nós temos hoje, os medicamentos que nós temos hoje, eles não conseguem atuar no HIV que está dormente, só naquele que está se replicando. Daí a grande dificuldade nossa é em eliminarmos com essas opções terapêuticas atuais o HIV de dentro do corpo do indivíduo. A taxa de mortalidade, como você perguntou, ela vem reduzindo ano a ano. Então, em torno de 8 a 10% é o que a gente consegue reduzir em termos de mortalidade no Brasil. Nós temos um dado aqui de 2007 a 2017, portanto, no intervalo de 10 anos, isso faz parte do último boletim do Ministério da Saúde, houve uma redução de quase 15% no número de óbitos. Justamente porque nós melhoramos a qualidade no tratamento, a acessibilidade do paciente ao medicamento, ao diagnóstico precoce, que é muito importante para a qualidade de vida do indivíduo. Então, quanto mais cedo nós começarmos a identificar o indivíduo com a doença, melhor ele vai se relacionar com a terapêutica, podendo ter uma qualidade de vida e um tempo de vida comparável a um indivíduo saudável.
Muito obrigado, doutor. Obrigado pela aula.
Vamos lá. Vamos ao Rio de Janeiro, Dáurea Gramático.
A gente sabe que a vacina, o pessoal está correndo atrás aí, vacina anti-HIV, não só no Brasil, mas em muitos países está havendo essa procura, essa busca aí, né? Mas há também, como o senhor está nos esclarecendo aí, esses remédios que atualmente são mais efetivos, né, que fazem mais resultado. O que fica mais caro? A pesquisa da vacina ou a pesquisa e a evolução desses medicamentos aí? Porque a gente sabe que por trás disso tudo tem a indústria farmacêutica, né? Que tanto vende o remédio quanto vai produzir e vender a vacina. O que, que fica melhor para do ponto de vista financeiro para o Brasil e para o mundo? Produzir a vacina ou os remédios mais eficientes?
O ideal seria a vacina, né, Dona? Com certeza. Mas eu não tenho noção no mundo, nós não temos, né, de quanto de investimento financeiro corre por trás dessas políticas ou dessas tentativas de novas descobertas, tanto de medicamento como de vacina. O ideal era termos, de fato, uma vacina eficaz. Uma mudança que teve agora, do ano passado para esse ano, foi o anúncio, por exemplo, dos Estados Unidos na redução de pesquisas, que é um país que está à frente, junto com outros também, na pesquisa do HIV e de outras doenças, de que o governo Trump reduziu a quantidade de dinheiro disponível para pesquisa. Isso afetará consideravelmente tudo isso que você falou, né? A questão também do medicamento, a questão de novas opções de tratamento, como a vacina, os anticorpos superpotentes, aí as enzimas que fazem modulagem molecular, e tudo isso vai ser afetado. Então, a gente sabe que existem interesses financeiros das grandes empresas que comercializam medicamentos, que desenvolvem ferramentas diagnósticas, mas a gente não tem como afirmar que existem tendências ou não para um ou outro. A gente espera, como pesquisador, como um indivíduo, uma pessoa humana, que esses interesses estejam sendo considerados de lado e sim um benefício para a população acometida.
Muito obrigado, doutor Denis. Com você, Luciano.
Então, nós vamos voltar a São Paulo. Anchieta Filho tem mais uma colocação, não é isso, Anchieta?
Exatamente, Luciano. Doutor Denis, eu tenho uma curiosidade. O astro do basquete da NBA, o Magic Johnson, a informação é que ele é portador do vírus HIV. Mas de uma maneira que não se sabe o porquê, a doença não se manifestou nele. Então eu queria que o senhor me desse essa informação. Como está o Magic Johnson hoje e já se descobriu por que a doença não se manifestou nele?
Isso é interessante. O Magic Johnson, ele ainda está bem, pelo menos no ano passado eu ouvi uma entrevista dele na imprensa, dizendo que a sua situação está estável. No entanto, o que o favoreceu de não ter evoluído com a doença, ainda exatamente nós não sabemos, porque é aí que está a grande procura dos cientistas. Nas pessoas em que os vírus não evoluem de forma normal, ou seja, causando sintomas, debilitando o sistema imune, provocando infecções oportunistas, não se sabe exatamente como isso acontece. Nós, indivíduos, somos diferentes geneticamente. A genética de um pode favorecer um combate melhor ao vírus e controlar a sua replicação e, consequentemente, eu não desenvolvo a doença como os outros normais. Uma das características genéticas que hoje nós já sabemos que confere uma certa resistência ao vírus é uma mutação que alguns indivíduos têm, em que esses indivíduos não produzem um receptor que o vírus utiliza para entrar nas células que ele infecta. A ausência desse receptor impede que o vírus infecte esses indivíduos. E a porcentagem desses indivíduos é muito baixa no nosso meio. E geralmente são caucasianos, que não é o caso do Magic Johnson. Então, uma restrição que os indivíduos têm, que precisa ser melhor investigada. Então depende muito da característica genética do indivíduo, que tipo de vírus ele entrou em contato, como que está o estado de saúde geral desse indivíduo, para que ele possa ter uma condição melhor de combater o vírus.
Obrigado, doutor.
Doutor Denis, o senhor, pelo conhecimento que tem, o senhor foi convidado para assessorar o Ministério da Saúde na elaboração da regulamentação do diagnóstico do HIV. O senhor citou aí, com relação aos Estados Unidos, as pesquisas. E o senhor, como um consultor, assessor do Ministério da Saúde, como, para que possamos encerrar, como estão, ou como está essa questão da pesquisa aqui no Brasil?
Isso. Nós temos grupos, né, bem centralizados no Brasil, que desenvolvem pesquisa com HIV. Mas da mesma forma que eu citei aí os Estados Unidos com relação à redução de recursos, a realidade do Brasil, ela ainda deixa muito a desejar por conta das dificuldades financeiras que nós estamos passando nos últimos anos. Consequentemente, também, todos os estados reduziram os seus financiamentos de pesquisa e o governo federal também. Uma questão normal de falta de recursos. Mas as parcerias que nós fazemos com vários laboratórios de pesquisas fora do Brasil têm propiciado vários avanços. Então, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e mesmo no Nordeste, existem alguns grupos que conseguem estabelecer esse vínculo com o grupo de pesquisas no exterior e conseguem caminhar e avançar. Então, de certa forma, o Brasil hoje, ele não deixa a desejar com relação à pesquisa do HIV por conta dessas parcerias e muito também pela capacidade instalada e de conhecimento científico que alguns pesquisadores brasileiros adquiriram nesses últimos anos.
Perfeito. Doutor, eu quero agradecer ao senhor, doutor Denis Armando Bertolini, farmacêutico, virologista, doutor em ciências infecciosas e parasitárias da Universidade Federal de São Paulo, professor de virologia clínica e assessor do Ministério da Saúde para a elaboração da regulamentação do diagnóstico do HIV. Agradeço ao senhor pela participação aqui na Rádio Nacional, doutor Denis.
Eu que agradeço, Luciano. É sempre um prazer e estou sempre à disposição também para colaborar com vocês.